Criado pela Lei nº 13.802/2019, o Julho Amarelo é a campanha nacional de conscientização sobre as hepatites virais e busca ampliar o conhecimento da população sobre doenças que muitas vezes evoluem de forma silenciosa. A iniciativa reforça a importância da prevenção, da vacinação quando disponível, da realização de testes e do início precoce do tratamento, já que o diagnóstico antecipado reduz o risco de complicações graves, como cirrose, câncer de fígado e outras condições. Nesse sentido, eu converso nesse momento com a Josana Dranca, coordenadora do CEDIP, o Centro Especializado de Doenças Infectoparasitárias aqui de Cascavel, que vai nos falar sobre essa importantíssima campanha que acontece em todo o Brasil. Josana, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia. Então, a hepatite, né? Agora o mês de julho é enfocado a importância de falar sobre isso, de trazer essa temática. As hepatites virais, especialmente, que é o nosso enfoque, é tipo B e tipo C, que são doenças crônicas, consideradas silenciosas. E toda doença silenciosa, muitas vezes, ela só é descoberta quando ela já traz as consequências. E isso acontece com a hepatite. Então, muitas vezes, quando a pessoa está lá com um tumor de fígado, uma cirrose, que é uma inflamação crônica do fígado, muitas vezes ocasionada pelo vírus, é que ela acaba descobrindo que era portadora desse vírus. Então, o alerta é testagem de prevenção, vacinação, para quem ainda não fez, para o caso da hepatite B, qualquer pessoa pode vacinar, né? Então, verificar sua carteirinha, caso não tenha nenhum registro, procurar uma unidade de saúde mais próxima. E quem nunca fez o exame, fazer, né? Então, teoricamente, a palavra hepatite significa inflamação no fígado. Quando a gente fala de mês das hepatites, a gente está enfocando as hepatites transmissíveis. Eu posso ter outros problemas no meu fígado que me leva a ter uma inflamação no fígado. Um uso excessivo de medicamento, uma obstrução em alguma via. Mas o que a gente se refere às hepatites transmissíveis por vírus. Então, a hepatite A, B e C, que são as mais comuns, mas existe a D e a E. Então, a hepatite A e a E é transmissão água e alimentos contaminados. Enfaticamente, assim, hoje, com o saneamento, com os cuidados básicos, a hepatite A caiu drasticamente os casos. As crianças todas são vacinadas, então, a gente tinha muito problema com hepatite A no passado, principalmente em criança, que é uma infecção também muitas vezes aguda, passa por aquele período de sintomas de amarela, dor de barriga e acaba melhorando. Não é uma hepatite que vai ficar crônica, a hepatite A. Porém, é uma hepatite que traz preocupação. Por isso, existe vacina nas crianças e os adultos não têm acesso à vacina, mas caso tenham um contato, vão ter sintomas e também tem uma grande chance de se curar espontaneamente, podendo ser grave em alguns casos, mas é muito raro. Já a hepatite B e C, elas são doenças, são vírus que vão se cronificar e vão acompanhar esse indivíduo por muitos anos, muitas vezes. A vantagem da hepatite, vamos falar um pouquinho da hepatite B agora. Uhum. Hepatite B e C, para se infectar, contato com sangue. Esse contato com sangue pode ser através de alicate de cutícula, piercing, tatuagem, procedimentos. Então, todo material que você for entrar em contato, que teve contato com outra pessoa, deve ser esterilizado ou descartável. Então, além de contato através de relação sexual, e as hepatites também do tipo B e C podem ser transmitidos de mãe para filho. Por isso que no pré-natal a mulher deve fazer os exames. A hepatite B, de 10 pessoas que têm contato com o vírus, duas vão se tornar crônicas, que são as pacientes que vão precisar ir para um centro especializado, no caso o CEDIP. Algumas vão precisar tomar medicação, fazer tratamento, outras não, só vão acompanhar. E aí que muitas vezes mora o perigo. Fiz meu diagnóstico, fiz o exame, descobri que eu tenho hepatite B, mas eu não sinto nada, eu não vou acompanhar. E aí, daqui 10, 15, 20 anos, vem já a consequência que muitas vezes pode ser irreversível, né? Você vai ficar aí com uma dificuldade no fígado, às vezes pode precisar de um transplante. Nosso maior desafio no CIDP é esse. As pessoas não entenderem a importância de acompanhar. Hoje você não precisa tomar remédio, mas todo ano você precisa retornar, refazer exames. Então, o pessoal aí que já fez diagnóstico de hepatite, tanto B quanto C, reveja, vê como é que está seu acompanhamento, reagende sua consulta. Não é porque não está sentindo nada que hepatite não é um problema. A gente vê as pessoas muito tranquilas, falam, ah, eu tenho hepatite. Ok, você não está sentindo nada, mas você precisa acompanhar se você tem o vírus. Se você só teve contato, é uma outra situação. Hepatite B, então, tem vacina. Qualquer pessoa pode ir no posto de saúde tomar a vacina, qualquer faixa etária. Se você já tomou, não tem indicação de retomar, a não ser em situações específicas que vai ser avaliado por um profissional médico. Gestantes, então, fazem exame no pré-natal, refazem vacina se for necessário, ou faz, quem nunca fez, né? E a transmissão pode ocorrer da hepatite B de mãe para filho. Por isso a importância do pré-natal, por isso a importância da vacinação. Muitas vezes, o que acontece? Tem uma pessoa na família que fez diagnóstico de hepatite B. Por que se recomenda que todos na família se testem? Porque pode ter outras pessoas na família que tenham, mesmo não tendo sintomas. Tá? Então, alguém fez diagnóstico na família, um irmão, um pai, todos que moram, residem naquele mesmo domicílio, devem se testar. O teste para hepatite, tanto B quanto C, um teste... Pode ser o teste rápido, que tem disponível na unidade, pode ser uma coleta laboratorial, que seu profissional médico pode estar solicitando nos seus exames de rotina, ou também quem, às vezes, quer ir direto no laboratório e fazer um pagamento para fazer os exames, também tem essa possibilidade. Então, todos esses canais de testagem. Já a hepatite C, hepatite B, então, não tem cura, quando se cronifica, só vai acompanhar, alguns casos vão tomar medicação, outros casos não vai ser necessário. Já a hepatite C, ela tem uma vantagem. Ela foi muito tempo considerada mais grave, porque ela realmente ela pode trazer, ela tem maiores riscos de complicação, de câncer de fígado, tumor. Porém, desde 2015, nós temos tratamento com cura de cerca de 99% dos casos. Então, fez um diagnóstico de hepatite C, a gente confirma esse exame com uma carga viral, ele já pode iniciar o tratamento. O tratamento é cerca de 3 meses para hepatite C, com chance, então, de 99% de cura. Esse tratamento ele tem um custo bastante elevado para o SUS, porém, um paciente que não trata as complicações vão ter um custo muito maior para ele, quanto paciente, pelo sofrimento e de todas as demandas que podem gerar, incluindo um transplante de fígado, que pode ser com sucesso ou não, depende do doador. Então, quem faz diagnóstico de hepatite C hoje tem esse tratamento disponível no SUS, com chance de cura. Então, resumidamente, o que, que é muito importante? As pessoas se testarem, fazerem seus exames, usar as medidas de prevenção e vacinar.
Bom, ficou muito evidente em vários momentos da sua explicação, Josana, que as hepatites elas são muito silenciosas, às vezes até não manifestam sintomas. Mas vamos colocar aqui um paciente que eventualmente teve uma manifestação de sintoma. Que sintomas são esses?
Então, normalmente na fase aguda, né? Tem duas fases, que seria a fase aguda ou a fase crônica. Na fase aguda é raro sintomas, mas pode ser... icterícia, que a gente fala, o amarelo, né, os olhos amarelos, pele amarela, cansaço, o intestino um pouco complicado, a parte gástrica ali, as fezes podem estar numa cor acinzentada, cor de cinza, que a gente fala, a urina cor de Coca-Cola, bastante escura. Então, isso é um sinal de que teu fígado está em sofrimento. Uhum. E aí a gente precisa entender. Tem o vírus ou esse sofrimento desse fígado é causado por outro motivo, né? Então, pessoas usuárias de álcool por muito tempo, elas podem desenvolver a cirrose. Então, nem sempre esses sintomas estão associados ao vírus. Então, a gente precisa saber se a pessoa tem o vírus, vai ter que tratar esse vírus, mas tratar também já todas essas consequências que esse vírus já trouxe, né? Na fase aguda, pode ser que ela passe por esses sintomas de amarelo, cansaço, dor abdominal e melhore. Mas o vírus pode continuar ali. Quando não é a fase aguda, que já é a fase crônica, onde ele já teve a lesão do fígado causado pelo, pelo vírus, aí essa fase não vai passar, né? Então, ele vai persistir com esses sintomas, até ter um controle clínico dessa situação. Então, temos a fase aguda, que eu recém peguei o vírus, em torno de 3 a 6 meses, e aí a fase que ele já está com a complicação da doença.
Bom, o CEDIPO, ele tem várias frentes de trabalho, claramente, são vários tipos de atendimentos, não é apenas na condição de hepatites, outras condições também são atendidas e acompanhadas pelo CEDIPO, mas falando especificamente das hepatites, qual é o volume de pessoas que passam, que são acompanhadas, atendidas pelo CEDIPO? É um número expressivo, é um número alto? Apresente esse panorama para nós, Josana.
Então, mundialmente, né, existe um dado que 3% da população tem hepatite B e 0,6% hepatite C. No Paraná, a gente se destaca muito no número de casos de diagnóstico, tanto de hepatite B quanto de hepatite C. No Paraná, nós somos a segunda cidade com maior notificações de casos. Então, tanto hepatite B quanto C, como são doenças transmissíveis, a gente precisa notificar isso para o sistema de vigilância, né? De 2019 para cá, teve uma queda importante no número de casos, mas em média a gente tem uma notificação de hepatite C de 150 casos novos por ano e de hepatite C em torno de 70 casos confirmados, né? Então, é um número assim expressivo, pensando que é uma doença crônica e pensando que ainda hoje o que a gente tem de maior número de casos de pessoas com diagnóstico são pessoas acima de 30 anos, com um número mais expressivo pessoas acima de 40 anos. Por que que eu estou falando esse dado e por que que é importante? Então, você que tem aí mais de 30, 40 anos, que nunca se testou para hepatite, faça seu teste. Por quê? Você provavelmente não foi vacinado, e provavelmente você já foi mais exposto a sangue infectado do que pessoas com menos de 30 anos. Vou dar um exemplo. Quando eu me formei há 30 anos atrás, era comum a gente lavar seringas e agulhas. Com a epidemia do HIV, da AIDS, que começou-se a impor o uso descartável de material. Então, você vê que...
uma mudança.
Né? Em 93, começou a ser testado os sangues em banco de sangue para hepatite B e C. Então, populações acima de 30 anos são nosso enfoque principal para hepatite do tipo B e C, por não terem sido vacinados para hepatite B e por terem sido mais expostos anteriormente a material infectado, que na época não se dava muita importância. É, tanto que em 96 nem era definido hepatite do tipo C. Se falava que era não A, não B. Então não se tinha tanto conhecimento sobre isso, né? Então essa população é uma população que a gente precisa enfocar. E você que está ouvindo aí, tem mais de 30 anos, faça seus testes. Ah, mas eu faço exame todo ano, vou no médico todo ano. Veja se você fez esses exames, né? Porque normalmente no check-up geral, que exame que as pessoas fazem? Hemograma, colesterol, glicemia.
Coração. Muita...
coração. Né? Nem sempre é incluída as sorologias, né? Hepatite B, C, HIV, sífilis. E muitas vezes você tem, está transmitindo e nem sabe.
Isso. Bom, visto que há uma diferenciação entre as hepatites, até mesmo a forma de contágio, acho interessante também aqui reiterar a informação, Josana, sobre a questão de tratamento, as possibilidades de tratamento e a possibilidade também de cura. Então, algumas hepatites não têm cura, outras me parece que têm. O tratamento também acaba sendo variado, não é? Então, uma vez que a pessoa é diagnosticada ali com a hepatite, claro que o que vai diferenciar justamente qual é a hepatite que ela tem e a partir disso, então, definir qual o tratamento e as potencialidades de cura, certo?
Isso mesmo. Então, a hepatite A não tem um tratamento específico, vai se tratar a parte clínica naquele período da fase aguda, teu próprio organismo vai buscar a cura sozinho, né? Em alguns casos pode evoluir para uma gravidade maior, principalmente adultos com hepatite A. A hepatite B, então, das pessoas que confirmam o diagnóstico, algumas vão fazer o tratamento, iniciou o tratamento, ele provavelmente vai ser para toda a vida, porque não tem como eliminar o vírus ali do organismo. Então, normalmente é o uso de um comprimido diário, ou de tenofovir ou entecavir, que é um antiviral, tendo indicação, então, vai iniciar o tratamento sem perspectiva de fim. Gestantes que diagnosticam hepatite na gravidez, algumas situações vai ter que iniciar o tratamento também com medicação para evitar o risco de transmissão para o bebê. Já a hepatite C, o tratamento é de 3 meses, né? Ele é um vírus um pouquinho diferente do B, então a gente consegue eliminar ele da célula do fígado. Então, 3 meses de tratamento vão ser suficientes para eliminar o vírus. Então, se você em algum momento teve indicação de fazer tratamento para hepatite B, iniciou o tratamento e suspendeu por conta, retorne, remarque sua consulta com seu profissional ou lá no CEDIP, para ser reavaliado esse tratamento. O tratamento ele é gratuito, é fornecido pelo SUS, independente aonde você é atendido. Às vezes a pessoa tem um médico particular, mas ele tem direito de retirar essa medicação pelo SUS também e é retirado ali no CEDIP.
E é fundamental falar desse assunto porque, como também já trazido pela Josana no início da entrevista, as consequências de uma hepatite não diagnosticada, não tratada, são consequências muito severas, não é? Então, realmente pode trazer complicações sérias para o paciente e podendo colocá-lo até numa condição de risco de vida, colocando aqui, claro que todos os órgãos são vitais para o funcionamento do organismo, mas o fígado, ele acaba sendo ali um órgão que muitas vezes é sobrecarregado diante de algumas condições de saúde. Então, por isso se faz pertinente iniciar o quanto antes o tratamento. E por isso que eu te perguntei, Josana, inicialmente, o panorama de atendimento, porque como é uma doença silenciosa, quantas pessoas muitas vezes podem até estar nos ouvindo nesse momento, estarem com essa condição, estarem com a hepatite e por não haver manifestação de sintomas, muitas vezes não sabem. Então, é como se faz necessário fazer esse alerta, porque as complicações de um não tratamento podem custar muito mais caro depois para o paciente.
E é interessante até esse alerta, né, para os próprios profissionais de saúde, que às vezes também não fazem essa triagem de exames no paciente por ele estar assintomático. Nos últimos 10 anos, o tratamento da hepatite evoluiu bastante. Então, até reforço novamente aquele paciente que algum tempo atrás fez diagnóstico, às vezes até passou por uma consulta, na época não tinha indicação de tratamento, os protocolos avançaram bastante. Então, o benefício de tratar hoje, ele já se provou bastante importante. Então, muitas vezes, há 5 anos você não teria indicação de tratamento, mas hoje, com a mudança do protocolo, ou até com avançar, né, do tempo, já tem a indicação de tratar. Por isso a importância de retornar, refazer os exames, verificar certinho. Para você ter uma ideia, em 2015 não tinha tratamento para hepatite C. Então o portador de hepatite C, ok, você é portador de hepatite C, vai ter que aguardar a evolução da doença. Né? Hoje isso já não é uma realidade, já então há 10 anos tem disponível esse tratamento. Também então, importante... Hoje a gente evolui muito rápido nos protocolos, às vezes protocolos de um ano para o outro têm alterações, então por isso é importante que o paciente siga a recomendação de retorno anual, de reavaliação. Testagem, primeiro ponto, prevenção, não. Sim, compartilhar nada com sangue, então manicure, de preferência ter o seu aparelho de manicure ou ir em algum local que você tenha certeza que essa esterilização é feita de forma adequada. Hepatite B e C, ela é 100 vezes mais infectante que o HIV, então é um vírus que sobrevive fora do nosso corpo por até 3, 10 dias.
É uma resistência.
Isso,
né?
Então não é só passar um algodãozinho com álcool, né? Não é só lavar com água e sabão, então ela tem uma facilidade maior de transmissão. Hoje o pessoal faz muito procedimento, micropigmentação, tatuagem, piercing. Então, cuidem bem onde vocês vão fazer esses procedimentos. Dentista, sempre verificar se tem aval da vigilância sanitária para estar funcionando, se tem os controles, se está usando material descartável ou esterilizado corretamente. Às vezes a gente quer pagar barato e acaba ganhando de brinde uma hepatite C, né? Então, tá bem atento a isso.
Bom, sendo assim, Josana, finalizamos então a nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado?
Então, só reforçar da hepatite B, né? Hepatite B e C, ela pode ser transmitida de mãe para filho. Então, a importância dos exames pré-natal, vacinação. E quando eu falo de exames de pré-natal, eu não falo só da gestante que está grávida, eu falo do seu parceiro também. Porque esse parceiro muitas vezes tem tanto hepatite B, C ou outra patologia, e durante essa gestação acaba transmitindo para essa parceira. Então, não é porque o exame da sua parceira é negativo que você também não precisa fazer seu exame. Então, o cuidado ele é 100% garantido quando a pessoa e a sua parceria sexual está testada.
Muito bem. Josana, muito obrigado pela sua participação aqui no programa.
Obrigada a vocês.